show.
André Minho, tudo bem?
Fala, Thunderbird, tudo bom?
Eu tô bem, e você?
Tinindo e trincando.
Ah, que bom, assim que eu gosto, esse mesmo.
Eu sei que é assim que você gosta. Eu tomo até um Vitasai estreia. Eu tô fazendo...
Tomo Vitasai?
É, eu tomo vitamina C de manhã, porque eu sei que tem Thunderbird de noite. Eu tenho que ficar inteirão,
né? Tem que ser preparado,
é
isso?
Nem sempre é fácil.
É verdade. Gosta do Kraftwerk?
Você me fez gostar mais, eu sempre te conto, né? Eu tinha um disco em casa do Kraftwerk preto, assim, que
O Radioactivity.
Eu tinha um pouco de medo do disco.
Ele dá medo mesmo.
Você me tirou um pouco de
medo. Mas aquele disco é pra pôr medo nas pessoas e alertar as pessoas que a radioatividade é perigosa.
O idioma alemão é pra pôr medo na gente?
O idioma alemão é bom pra filosofar, segundo o Caetano Veloso.
Né? Exato. A gente tem tanto medo de tanta coisa da Alemanha, né? Mas cada cidade bonita que tem na Alemanha, né?
O povo alemão.
Como se redimiu, né? De tempos.
Se redimiu
de chumbo,
muito,
né?
Bem, na verdade. É verdade. Mas o Kraftwerk. Por que o Kraftwerk?
Porque, cara,
esse fim de semana, assim, a gente passou gravando os programas lá, o Music Thunder Vision.
Sim.
E eu fiz um programa, eu ia fazer um programa sobre música eletrônica. E acabou sendo um programa sobre o Kraftwerk, né? Porque o Kraftwerk é a fonte pop da música eletrônica e que acabou influenciando toda a música eletrônica. Desde o techno até o rap. O que seria do África Bambata sem o Kraftwerk?
E daí, interrogação.
Lanço, inclusive, a máxima de que daqui a 100 anos, quem vai ser mais influente, os Beatles ou o Kraftwerk? Fica a dúvida. Hoje a gente tem um convidado muito especial aqui.
Especialista.
Muito especial.
Aliás, o dia foi especial pra gente. Especial, entre aspas, claro. Porque logo de manhã, quando eu tomava minha vitamina C de manhã, né? Começava uma sucessão de notícias de cunho político muito duras, né?
Sim.
É um dia... E olha que não é fácil um dia se superar, né, no noticiário brasileiro político aí nos últimos meses e anos até. Agora, aconteceu de tudo hoje no Brasil.
De tudo.
Né? Começou com o Comitê Olímpico, com o Nusman. Terminou com essas fotos, a contagem de dinheiro, que ainda continua. São 9:03 da noite e ainda estão contando
o dinheiro do Gedel. Que coisa louca, né? Mas é isso. Assim, esses caras aí fazem a gente, às vezes, colocar em xeque assim, a classe política e tal. Mas, na verdade, a gente ainda tem pessoas bacanas com quem a gente pode trocar uma ideia e descobrir. Por que as pessoas são tão legais? Por quê? Tem um porquê dessas pessoas serem legais. E aquelas outras serem tão canalhas, patifes, biltres, maus caráteres, não é isso?
Independente do viés político que se tem, conseguir conversar, trocar ideias dentro do campo delas, de onde elas existem, no campo das ideias, é cada vez mais difícil. São poucos os nomes que eu, por exemplo, me sentaria para conversar e teria curiosidade em saber opiniões.
Estamos todos sentados aqui hoje, eu, você, Ricardinho Kryptonita fez questão de comparecer, porque é um cara bacana.
Sim.
Matias Pinto está conosco.
Tamo junto.
Tudo certo aí? E o nosso convidado, Fernando Haddad.
E aí?
Como é que você tá, meu velho?
Tô feliz de estar aqui.
Pô, que bom que você veio, cara. A gente tá tentando armar isso faz um tempão e finalmente você teve um espaço aí na sua agenda para vir conversar com a gente, com a nossa audiência.
Excelente.
Muito bom. A gente sempre começa o programa com uma música. Uma música que, assim, eu acho que tem alguma coisa a ver com o momento ou com o convidado. Eu acho que essa música tem a ver com o momento, com o convidado, com esse momento que você falou.
Sim.
Então vamos ouvir?
Vamos ouvir.
Vamos lá.
Not true. Wanted a woman, never bargained for you. Lots of people talking, few of them know. Soul of a woman was created below.
Sacou a Daisy and Confused? Sacou? Sacou, mano?
Sim, como
você sacou, né, Fernando?
Acho que sim.
Você gosta do Led Zeppelin?
Gosto muito.
Led Zeppelin é legal, né?
Muito bom.
Tô lendo a biografia do Led Zeppelin, impressionante. Eu acredito que hoje em dia o Led Zeppelin conhece dar mal, viu?
Sabe que eu conheci o Page, né?
É mesmo?
Conheci o Page.
Uau!
Mas
que circunstância?
Você. Pois é, rapaz. Eu tava na comitiva do Lula. Estava no Palácio de Buckingham.
Uau!
De repente me chegou um cara que eu não reconheci que era ele, porque ele já estava com cabelos brancos. Sim. E tal. E eu não fiquei acompanhando o envelhecimento do Jimmy Page. Aí chega o cara e fala assim: você é o ministro da Educação do Brasil? Eu falei: sou. Você podia me apresentar o Gilberto Gil? Aí eu falei: pô, claro, e a quem eu apresento? Ele: Jimmy Page.
Sensacional, sensacional.
Aí eu tinha acabado de comprar o How the West Was Won. Eu queria beijar a mão do cara, né?
É, né?
Porra! E aí eu falei: puta, não é possível, cara, que você. E aí comecei a conversar sobre aquele triplo, né?
Sim.
E aí ele falou: você pode me apresentar o Gilberto Gil?
Que coisa linda, cara, que bacana.
Porque,
porque
eu não parava de falar do triplo e ele queria conhecer o Gil, porra.
Você estava no Palácio de Buckingham?
Pois é.
Com o Lula?
Com 400 pessoas, né?
E tava lá o Jimmy Page.
E tava lá o Jimmy Page.
Sensacional.
Tava a rainha da Inglaterra.
Ela tava lá.
Tava.
Ah, que beleza.
Ela foi educada, ela foi.
Cara, ela é muito. Eu fiquei meio perto dela, assim, né? Ela e o Lula, né? Porque tem um protocolo, né?
É,
e o ministro da Educação fica meio perto das coisas, porque tem uma hierarquia e tal.
Certo.
E aí, de repente, eu vi que o Lula tava todo assim, ela toda assim, e de repente os dois engataram uma conversa, assim, né? E eu vi que ela fez um gesto e eu não sabia se ele tinha reparado no gesto que ela fez.
Você te folheou na mão assim?
Eu vou te dizer já. Aí, mas eu sei que eles engataram uma conversa boa,
uhum.
Coincidentemente depois desse gesto. Aí eu vi ele contando o episódio na volta, e ele falou: eu tava meio intimidado assim, mas depois eu vi ela tirar um alface do dente, aí eu fiquei em casa.
Sensacional!
Com palito assim, ela palitou?
Não, com a unha, cara.
O alface real.
Alface real, ela deu uma. Sabe aquele lance?
Sei, tô ligado, sei, tô ligado.
Discretamente,
assim, com a unhinha, assim, que você capa. E aí o Lula falou: pô, agora eu tô em casa.
Imagina. Eu vou passar pra pessoa assim, uma ideia do que é o Fernando Haddad, né? Olha só, formado em Direito na USP, mestre em Economia, doutor em Filosofia, foi ministro da Educação do governo Lula, foi secretário da Marta Suplicy. Não, depois você responde. Integrou o Ministério do Planejamento quando implantou as parcerias público-privadas, criou o ProUni, né, que deu oportunidade para os estudantes, né, de baixa renda participarem das instituições, né, das universidades, e deu uma surra no Serra, né, e se elegeu prefeito de São Paulo em 2012. Cara, isso é só para começar, assim, até você chegar à Prefeitura de São Paulo. E daí na Prefeitura de São Paulo, você se divertiu ali, cara? Você conseguiu fazer coisas que você pretendia? Você conseguiu atingir seus objetivos?
Eu, quer dizer, em parte sim, né? Porque eu queria, obviamente que eu queria ficar 8 anos, né, governando a cidade. E não é por ambição, não, assim, essa ambição menor. Porque você já foi prefeito, tem gente que já quer ir embora, né?
É.
Acabou de chegar.
Tem gente que nem foi prefeito direito e já quer ir embora.
Pois é, mas não era o meu caso. Eu queria ficar porque eu entendia, talvez pela experiência que eu tive no MEC, que o tempo ajuda a consolidar políticas e fazer as pessoas compreenderem o sentido da coisa, o sentido do que você está fazendo, do teu projeto.
Sim.
E quando você mexe com cultura urbana, né, como mobilidade, arte urbana, essas coisas mais delicadas, né, na verdade você está querendo mudar a relação do cidadão com a cidade. Né? Eu tenho para mim que o paulistano precisava mudar a sua relação com a cidade, perceber que a cidade é muito mais legal do que se imagina. E isso é muito difícil de se fazer em 2-3 anos, porque
Sim.
o primeiro ano de governo você está planejando, você está, né, você tá tomando conhecimento das contas e do espaço que você vai ter, né, para fazer as coisas, uhum. o espaço orçamentário. Então você começa a governar, assim, governar de fazer a coisa acontecer lá para agosto, setembro do primeiro ano.
Sim.
E depois de 3 anos tem eleição. Então também o finalzinho você perde. Então, de fato, são 3 anos de governo. Uhum. É muito pouco, mas eu acho, e aí é a parte que me satisfez, que uma galera, entendeu? Que eu não sei se é de 20%, se é de 25%, entendeu o espírito da coisa, sabe? Entendeu que é possível ter uma São Paulo à moda de uma metrópole moderna, engajada. É, bom, você fala, ah, mas isso não é suficiente para ganhar a eleição. Não é, mas é suficiente para que parte da população tenha na memória possibilidades que não estavam dadas do ponto de vista político, do ponto de vista urbano. Então, essas pessoas vão fazer a diferença. Sim. Entendeu? Porque vão carregar uma cultura urbana diferenciada.
Eu sou ciclista, então, assim, eventualmente saí de bicicleta. Naquela época, eu estava muito em cima da bicicleta. E quando você chegou à prefeitura, que daí começaram a pintar ciclovias, e o pessoal começou... O pessoal do medo, né? O pessoal tem medo, né? Eu entendo, tem medo do desconhecido. Tipo, ai, meu Deus do céu, essas bicicletas. Ai, meu Deus do céu, vai atrapalhar minha SUV. Ai, meu Deus do céu, essa bicicleta. Esse vermelho na...
Isso ajuda, né? Isso então, que é estranho.
Mas percebe que, assim, a gente, assim foi uma conquista muito grande. E pro pessoal das bicicletas, isso foi uma coisa muito importante.
Mas você
as
sabe
pessoas
de uma
descobriram
coisa?
Que podiam pedalar na cidade de São Paulo. É não, você não ia morrer. Você não ia morrer, cara. É, você tem um espaço, inclusive, para bicicleta.
Ao contrário,
passou a se respeitar mais o ciclista. Então, iniciou-se uma cultura de ciclismo em São Paulo.
Ah,
e isso é uma barreira difícil de romper numa cidade que é estritamente motorizada, né?
Eu achei que fosse acontecer com a ciclovia o que aconteceu com as faixas de ônibus. Você vê que de faixa de ônibus ninguém fala mais.
Porque evidentemente é uma coisa boa para a população. É,
elas foram assimiladas muito rapidamente. Uhum. Você fazer 400 km de faixa exclusiva, podia ter acontecido um troço aqui na cidade. Mas foi assimilado, né? Mas as ciclovias, a resistência foi maior, porque a campanha contra foi maior. Então, eu acho que a gente perdeu tempo. Aí a gente podia estar mais... Você vê que esse ano... aumentou em 75% a morte de ciclistas na cidade.
Sim.
Por quê?
Mas também tem a ver com o aumento da velocidade.
Tem a ver com essa coisa do acelera, tem a ver Sim. com essa coisa de retomar a cultura de um trânsito agressivo, entendeu?
Uhum, uhum.
É tipo assim, ó, esse Haddad não tá com nada, ele tava querendo, sabe, fazer o trânsito ficar civilizado e tal. E a gente, São Paulo não é assim.
Nós somos selvagens!
É um lance doido, né?
É, doido.
É, que você não entende muito bem. Você chega antes, pô, quando o trânsito é civilizado.
Sim, claro.
É o contrário.
Ele flui melhor?
Ele flui melhor.
Óbvio.
Tem menos acidente, isso. Você chega em casa na boa. E outra, você tem um segundo pra olhar pela janela, pra olhar pra uma pessoa, pra olhar pra uma fachada. Sabe?
E pedalar, inclusive, a sua visão da cidade, as suas experiências, é muito legal, é muito louco. Você conhece melhor a cidade. É, eu lembro de, no primeiro ano, assim, que. Eu lembro que a gente era quase vizinho ali, uma casa no Oscar Porto e tal. E lembro que assim, eu estava de bicicleta, assim, e eu lembro de alguém parar o carro, abrir a janela e falar assim: lugar de pedalar é na academia! Isso ficou na minha cabeça.
Jura?
Assim, juro por Deus, isso aconteceu. Eu falei: não, eu não vou aceitar. Não, não é na academia. Pedalar não é na academia. Eu não tenho que fazer uma.
Ainda bem que não falaram, vai pra Cuba.
Já falaram. As pessoas estranham, as pessoas têm medo, né, da bicicleta, porque essa coisa nova. Aí se meu filho for pedalar, ele vai morrer. Não, seu filho vai pedalar e você vai estar morrendo de medo até a hora que você perceber que assim, é um direito dele pedalar. Né?
Ah, o direito à cidade. E muita gente, a gente colocou que você vinha hoje aqui, o Haddad, e muita gente se questiona, tenta colocar em pauta as questões conceituais que você colocou de ocupação da cidade, não só de locomoção para trabalhar ou para fazer, para cumprir obrigações, né? Mas me chama a atenção também o quanto a gente acabou de falar aqui sobre, nesse mesmo assunto, a gente coloca a questão da campanha, a questão da narrativa empregada, né? O quanto se emplaca de narrativa e não de discussão real política. Em cima disso, eu quero que você faça uma análise. Recentemente você escreveu para a Piauí, né? Fazendo uma... abrindo o coração ali, falando sobre os seus pontos de vista, sobre o seu... a sua gestão.
Sei.
É, mas, enfim, o quanto de narrativa e o quanto de política tem que... de quanto de narrativa e de quanto de política, de fato, é feito um prefeito?
Olha, nós vivemos um período muito particular da história do Brasil, né? Não foi uma coisa normal, né? Vamos combinar que quando eu derroto o Serra em 2012, acendeu um sinal vermelho no país inteiro, porque eles imaginavam o seguinte, né? Esses caras não vão sair mais do poder, pô. Porque se ele derrota o Serra na capital do Tucanistão, porra, eles não tinham perdido a eleição aqui, percebe? Desde 2002, o Lula perdeu em 2006 na cidade de São Paulo. A Dilma perdeu em 2010 na cidade de São Paulo. As eleições presidenciais. Uhum. Então aqui era tido como um lugar assim, inexpugnável. E de repente, depois da Marta, né, vem um cara, né, mais jovem e tal, ministro da Educação, pega e ganha do Serra aqui. Cara, eu senti no dia que tinha um negócio estranho no ar. No dia que eu ganhei. Porque, obviamente, aquela alegria de ter ganhado e tal, ser prefeito de São Paulo, porra, décima cidade mais populosa do mundo, cara, pô, você fica... Tinha acabado de vir numa experiência riquíssima no Ministério da Educação.
Sim.
Então eu tava numa alegria enorme. Mas eu senti a eletricidade no ar, assim, rapidamente, sabe? Que a coisa ia pegar, sabe? Como de fato pegou. Então foi um mandato muito atípico, porque foi um mandato que ao mesmo tempo foi tenso, mas nós não nos recolhemos diante da tensão. Nós tomamos uma decisão. Eu falei, olha...
Incomodaram.
Eu falei, nós temos duas opções diante dessa tensão maluca que está crescendo na cidade. Uhum. Ou a gente se recolhe, né? Que é o que eles gostariam que acontecesse. Ó, se comporta aí 4 anos que nós vamos te tirar mesmo, então, sabe... Não mexe em nada aí que não é teu. Sabe uma coisa assim?
Sei.
Ou fala assim, bom, vou ficar 4, vou ficar, mas vou ser lembrado. Sim. Sabe? Não vou fazer do meu jeito e vou enfrentar o debate. Isso não significa agredir ou ferir suscetibilidades. Significa o seguinte, pô, eu tenho uma visão de cidade, as pessoas têm o direito de conhecer essa visão.
E tentar mudar essa cidade.
E tentar mudar. Então eu falei, olha, eu reuni o secretariado, falei, ó, é isso aí, bicho. O negócio é o seguinte: o bicho pegou, esse país está entrando numa viagem que eu não sei onde vai dar.
Uhum.
Né? Eu imaginava que pudesse dar até em crise institucional, como deu. Sim. Falava isso.
É.
Por isso que eu tenho liberdade assim, para te contar, porque eu tenho testemunhas de pessoas que me ouviram falar: ó, isso pode acontecer, pode gerar uma crise institucional.
Sim.
Então nós podemos estar à beira de uma crise institucional.
Que foi o que rolou no Planalto.
Que foi o que rolou. Mas eu falei, mas nós temos a opção de fazer, de mostrar que viemos, pô. Mesmo que a gente perca. Não há... Porque essa coisa de ganhar e perder eleição, principalmente a esquerda, ela precisa entender que o poder, ele só compensa quando você pode transformar a vida das pessoas para melhor e você tem um projeto para isso, entendeu? Porque a alternância no poder... É a regra da democracia, vai ter alternância no poder. Então é melhor fazer o certo por 4 anos do que ficar, sabe, tergiversando e...
Pra ter mais 4.
Pra ter mais 4 e depois acaba os 8 e você fez o quê?
Sim.
Sabe, passou o tempo. Então eu falei, olha, vamos mostrar pra cidade de São Paulo que uma outra cidade é possível, uma outra interação é possível.
Então houve essa postura, houve essa opção.
Houve essa opção, parte. Claramente. Tipo assim,
não vou trabalhar para ser reeleito.
Não foi uma opção mental, não foi um raciocínio que eu fiz dentro de mim. Foi, foi um raciocínio que eu explicitei com a equipe toda.
Sim.
E todo mundo comprou.
Sim.
O secretariado agiu da mesma maneira. Então o secretário de Cultura, Juca Ferreira, fez acontecer o carnaval, fez acontecer... A SPCine
alimentou a virada cultural.
Fez acontecer a virada ampliada.
Isso.
Circuito de cultura.
Isso.
Cinema nos céus. O cara fez a arte de rua, pô, que estava banida de São Paulo. As pessoas tinham um instrumento musical apreendido pela Guarda Civil. Né? Hoje você tem a Paulista aberta, os artistas todos tocando. Pô, quando eu pego uma bicicleta e faço a Paulista domingo, tem pelo menos 3-4 grupos de boa qualidade tocando.
É verdade.
Não é assim, de boa qualidade. Você e, para.
Mas quando, e... quando você falou assim, não, vamos fechar a Paulista, eu lembro desse dia. Tava lá, tava lá. Não, eu lembro que você inaugurou a Ciclovia da Paulista, tava lá. Tinha uma banda tocando, Mustache e os Apaches, tava lá do lado deles. Então, é, quando você fechou a Paulista, o pessoal disse, não, isso é um absurdo, porque eu não vou conseguir chegar em casa, isso vai atrapalhar o trânsito da cidade, tem um hospital aqui perto. Não. Hoje, é praxis, assim, a Paulista tá fechada nos domingos e a população vai lá se divertir. Porque falta espaço, então, pô, ocupa a Paulista.
E se me permitir, falta um tipo de espaço. Você vai para a Europa, né, as pessoas gostam de se encontrar. Então, tem o cara que vai para o parque? Tem o cara que vai para o parque. Tem o cara que vai jogar bola numa quadra? Tem. Mas tem o cara que quer encontrar a gente.
Sim.
Né? Então, você vai para Roma, vai para Paris, vai para Amsterdã. Tem o cara que quer encontrar as pessoas. Pô, nós não tínhamos onde levar turista de domingo em São Paulo. Você fazia o que com o cara? Acordava aí um europeu aqui em São Paulo, você levava ele para onde? Você esperava chegar a hora do almoço para levar ele para comer. Mas ele, se ele quisesse conhecer a cidade, o cidadão, uhum, interagir, saber o que cara tem o morador de São Paulo, você levar o que? Parque do Ibirapuera? O que você faria com ele? Eu falei, pô, nós temos que ter esse ambiente, entendeu? E aí tomamos uma decisão, tivemos uma ação judicial.
Eu lembro.
Mas, putz, é incrível, né? Como as pessoas impedem você até de testar, né? Querem impedir você de testar uma coisa que não tem custo.
É.
Né? Bom, mas deu super certo.
A atual administração teve que engolir essa, né?
Essa ele voltou para trás.
Ele voltou atrás.
Ele ia...
O lance da velocidade nas vias, ele não voltou atrás. Ele tinha feito essa promessa de campanha e nas marginais a velocidade foi aumentada.
Foi.
E no primeiro dia já teve acidente e mesmo assim ele não voltou atrás. O trânsito não está fluindo melhor, não melhorou aumentar a velocidade, porque está provado que não é por aí.
Pois é.
Bom, uma coisa que foi consagrada internacionalmente, Wall Street Journal, New York Times fazendo reportagem, falando que você era um cara que podia estar, sei lá, ser prefeito de Berlim, e que você ia ser considerado um cara moderno. E as pessoas não tiveram acesso a isso. Esse é o ponto. A tal da desinformação.
Foi muito grande.
Então a imprensa trabalhou na desinformação. Ou se não trabalhou na desinformação, não fez questão de informar. Isso aí eu acho que foi fundamental. Para que as pessoas tivessem uma imagem errada do que estava acontecendo.
Pois é, as pessoas achavam que era capricho, né? Você vai botar 50 km por capricho?
É! Quer me ferrar? Não é isso, amigo.
Aí eu falava, ó, tem estudo mostrando que você vai chegar antes em casa. Você,
uhum,
vai chegar mais seguro, né? Menos gente vai morrer, vai se ferir. É, e outra, pô, nós somos signatários de um documento da ONU. Sabe, pô, a Organização Mundial da Saúde recomenda a coisa está acontecendo no país, no mundo inteiro. Mas é engraçado, né, como trava o debate. Às vezes quando ele fica muito ideologizado, no mau sentido da palavra, né, vira um fla-flu de torcida, né, aí a racionalidade vai para o espaço, né, você não consegue... conversar com as pessoas. As pessoas, né, sobretudo aquilo que foge ao senso comum, né? O cara falava, como é que eu, dirigindo a 50, vou chegar antes em casa? É uma pergunta que o leigo faz, né? E você fala, você vai, porque até o espaço entre os carros em velocidade vai poder diminuir, né? Tem energia cinética, tem toda uma explicação de engenharia mesmo, né? De mecânica de fluidos e tudo mais, mas não houve um ambiente, não se criou, né, o ambiente para discutir tecnicamente esse tipo de coisa e fazer a pessoa assimilar uma cultura nova, né? Isso em várias áreas, né? Não se tinha muita compreensão da importância disso para a cidade, né?
Ah, na hora da abordagem junto aos dependentes químicos, por exemplo, que você fez,
pois é,
de braços abertos, você estava, Luciana Temer, não é isso?
Oi?
Não foi a Luciana Temer, que era a secretária dessa...
ali era intersetorial, era... né?
Então.
Tinha direitos humanos, tinha assistência, isso, tinha isso. Saúde. Quem pilotava o programa era a saúde, porque é um problema de saúde mental.
Sim.
Né? Específico, mas é. A dependência química é um problema de saúde. E o que nós aprendemos com a experiência internacional? De que o trabalho, por mais precário que seja... Se a pessoa, se o dependente se dedica algumas horas, pode ser uma, pode ser duas, pode ser quatro horas do dia ao trabalho, por incrível que pareça, O trabalho é remunerado, né?
Sim.
Ele diminui o consumo de droga drasticamente.
Aumenta a autoestima, ocupa seu tempo, você se sente útil, você se sente parte da sociedade.
Eu conversei com aquele Carl Hart, né, aquele americano que se tornou professor titular de Colômbia, se eu não me engano, tendo sido um usuário de droga, de crack. Uhum. E ele dizia, Fernando, a gente se tornou até meio amigo, né? Ele veio para cá 3 ou 4 vezes, a gente visitou a Cracolândia N vezes juntos. Ele dizia, está provado em laboratório isso. Em laboratório, eu faço assim com até animais, cobaias, quando você abre uma alternativa, ela diminui o consumo. É o contrário do que as pessoas têm na cabeça. Então, quando você abrir a frente de trabalho, faça a medição diária. As pessoas vão diminuir o consumo de pedra. E algumas, poucas, vão conseguir se livrar da pedra. Mas todas, quase todas, vão diminuir drasticamente o consumo. Então, quem fuma 30, pode chegar a fumar 3. E o mais importante, isso ele me ensinou, mais importante do que abstinência, é você reorganizar a vida da pessoa. Entende? É a pessoa ter um colchão, um teto, se alimentar, é poder interagir, né? O que você tem que perguntar, eu achei bonito isso, ele falou, o que você tem que perguntar ao final do mês para o beneficiário do programa, não é só se ele diminui o consumo, isso é importante, mas você tem que perguntar se ele voltou a ver o filho dele, se ele se reconciliou com a esposa, se ele pelo menos se tornou amigo da ex-esposa que ele perdeu, se ele revê os amigos. Isso é que você tem que perguntar pro cara, porque é isso que importa.
Se ele vislumbra alguma chance de ele voltar à vida, né?
É isso, é isso. Então, eu aprendi muito ouvindo esse cara. Esse cara me iluminou muito. E aí, pô, o cara no primeiro mês nem quer saber como é que é o
ele
programa.
Não vai ter ele não vai ter um desintegrador de dependentes químicos.
Não vai.
Ele vai vaporizar e...
Não, ele tentou desintegrar os dependentes químicos, mas...
Não tem tapete para passar para baixo.
Mas,
não tem isso. Não existe essa possibilidade.
Você pode demolir
os prédios... Chegou a ser violento o lance, né?
Não,
violento.
Não, demolir prédio com gente de dentro.
Sim.
Mas não é isso, Lance. Você não vai desaparecer com o cara, pô.
O problema não vai sumir.
Ele até tentou fazer aquela internação em massa...
Compulsória.
É, mas em massa.
Mas isso não funciona.
Isso não fica estranho. Eu conceder o direito de fazer a internação em massa. Se não fosse o tribunal julgar rápido, nós teríamos aí centenas, talvez milhares de pessoas internadas compulsoriamente, sem nenhum protocolo.
Quem decide isso?
Hã? Qualquer estudo superficial de dependência química sabe que essa é a medida que menos funciona. Uma internação compulsiva.
E você sabe que o Braços Abertos jamais se recusou a internar.
Quando o cara pedisse,
quando o cara pedisse.
Lógico.
Né? Ou quando ele estava colocando em risco a própria vida, porque já aconteceu isso.
Sim.
E aí a gente mandava para o CRATOD, que é um departamento do governo do estado, que permite a internação. Então nós nunca fomos irresponsáveis de dizer que é não a internação a qualquer preço. Pô, você tem responsabilidade com a vida, né? Então, se é o caso, a gente recomendava a internação.
Claro.
Né? Sem nenhum tipo de preconceito.
Agora, mas a gente tem perguntas da audiência?
Temos diversos recados aqui. A gente pede desculpa pelo inconveniente. A live está enfrentando problema, mas vocês podem continuar usando o Facebook para fazer as perguntas, que a gente vai lê-las.
Sim.
E ouçam no centraltex.com.br. Okay. Primeiro, o Alexandre Luiz Fernandes escreveu: grande Haddad, um abraço meu, da minha senhora Pamela e do nosso bebê Yuri Rafael, que hoje completa 5 meses. Realengos abraça, primeira vez ouvindo o Tanner ao vivo, dei uma baita sorte com o convidado de hoje. Morzalândia, em Goiás, vos abraça. Por um momento me senti dazed and confused. Enfim, diversos recados aqui da audiência. Pelo menos no Facebook ainda não temos nenhuma pergunta.
Entendi.
Mas no dia, né, a gente recebeu diversas perguntas que a gente anunciou. E o João Garcia.
Twitter, vi várias.
No Twitter. O João Garcia perguntou: como ex-ministro da Educação, o que o Haddad acha que deve ser feito para salvar algumas universidades federais que estão em situação falimentar?
Cara, o governo Temer tá cortando de um jeito. Olha só, nós estamos com um país em crise. Mas qual é a crise? As universidades estão gastando muito? Não, o governo é que está arrecadando pouco. Aí você fala, sem imposto, então? Eles já aumentaram o imposto sobre a gasolina e não resolveu. Por quê? Porque nós temos que retomar crescimento. Nós não podemos patinar mais um ano. Crescimento de 0,2%, você comemorar crescimento de 0,2%, pô, não, em nenhum lugar do mundo se comemora um crescimento de 0,2%.
Eu acho que nem aqueles caras da Rede Globo falaram assim, ah, que legal.
Pois é, então a gente tem que ter clareza de que nós perdemos muita riqueza. Houve falha na condução de política econômica? Houve, mas houve uma crise política que detonou esse país. Detonou esse país. Quer dizer, na verdade, não se aceitou o resultado eleitoral de 2014 e começaram a explodir o país, pô, por conta daquilo. Entendeu? Pode perceber que é depois da eleição que começa essa bagunça toda. E não é porque a Dilma fez ajustes só. É porque começaram a sabotar. Sabe? Então houve sabotagem ao país, né? Então não adianta cortar. O que você vai cortar da universidade? Você vai deixar de pagar salário? Você vai deixar de pagar energia elétrica? Vai deixar. Percebe? É uma economia burra. É uma economia que não vai levar a gente a lugar nenhum. Eu tive a honra de ser ministro num período em que nós praticamente quase triplicamos o número de universitários no país. Nós tínhamos pouco mais de 3 milhões de universitários, nós temos mais de 8 milhões de universitários.
Isso também por causa do ProUni, não é isso?
ProUni reúne aquele programa de interiorização dos campi universitários, Universidade Aberta, institutos federais foram criados em 214 cidades. Tudo isso fez com que as oportunidades... A gente lembra do slogan do movimento estudantil? O filho do pedreiro ia virar doutor? Hoje virou. Você canta hoje para celebrar. Você não canta isso mais como um lamento. Porque efetivamente está cheio de filho de empregada doméstica, de pedreiro. Graças a Deus, pô. O talento não escolhe lugar para nascer, a gente tem que abrir as portas da universidade. Como é que você vai economizar nisso? Me explica. Nós precisamos ter 12 milhões de universitários no Brasil. Nós estamos com 8. É bom? Pô, perto de 3, é bom pra caramba. Sim. Mas falta muito ainda. E aí você vai cortar da educação? Qual é o país que faz isso? Numa crise, corta da educação. Tem pai que passa fome e não deixa de custear os estudos do filho, pô. Por quê? Porque a educação, ele dá mais importância pro futuro do que pro presente até. Sim. Os pais fazem isso. Então o chefe de Estado não pode fazer diferente, entendeu?
Como é que você explica essa situação da USP, por exemplo, que a gente só ouve dizer que a USP está ficando desapedalhada, está sendo sucateada. Até a TV Cultura estava ali lá, assim, sucateada, assim, abandonada. As teorias de conspiração, eu tenho várias vozes na minha cabeça, sabe? E assim, várias delas cantam assim, ó. É isso aí, tem uma intenção. É para privatizar. É para acabar com o serviço público. Privatizar. Privatização. E fica essa tatuagem na minha mente, assim, é para privatizar tudo. O objetivo final é sucatear mesmo, provar que é inútil, e daí sucatear e daí privatizar. Ensino público mesmo, até o estadual.
Privatizar é um lance estranho, porque é o seguinte, como é que você privatiza a educação superior? Basta você fechar a universidade pública, como está acontecendo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro... hoje assinou um protocolo de recuperação fiscal. Precisava assinar um projeto de recuperação fiscal. Mas uma das exigências é fechar as universidades estaduais no Rio de Janeiro.
Mas os professores da UERJ não recebem há 4 anos.
Então, a exigência do protocolo assinado com o governo federal é fechar as estaduais. Então, está lá no protocolo, fechar a UERJ. Né? Então... sabe, onde é que nós vamos parar, né? E aí será que a única forma que a gente tem de fazer o ajuste é assim? Será que não tem, né? Não tem uma outra maneira de lidar com o problema? Retomar a economia, fazer o país crescer, né? Arrumar espaço fiscal para ampliar as oportunidades. Pô, a gente vinha muito bem até muito pouco tempo atrás. Pô, nós enfrentamos a crise de 2008, demos exemplo para o mundo de como fazer. Não, o Brasil estava crescendo a 7% ao ano em 2010. Então eu acho, sinceramente, eu acho que esse governo é um governo, assim, é um enterro, não é um governo.
É... Bom, é... concordamos, tá, sobre essa gestão. Agora, é... olhando para frente, eu já fiz uma pergunta para você a respeito da narrativa, do que a gente tem para colocar como... É... Porque a gente está falando de uma cidade que fala pouco de política, que conhece pouco, entende pouco de política, mas não se furta, quando lhe convém, de fazer as críticas. É, então, muitas vezes, essas críticas doem porque são feitas pela metade ou sem uma visão adequada, abrangente
dos temas. Mas quando ela é explicitada, é sempre bom.
É sempre melhor, sem dúvida. Mas quero saber, das críticas que você recebeu pela sua gestão aqui na cidade de São Paulo, qual você considera mais justa?
A crítica mais justa? Eu acho que a crítica mais justa é que nós nos comunicamos mal. Eu acho a mais justa. Porque, não que fosse fácil. Queria também fazer essa pequena ressalva. Porque, sobretudo, as rádios populares em São Paulo tomaram partido desde muito cedo contra a minha gestão. Né? E, às vezes, por razões, pelos piores motivos. Sabe? Porque eu rompi um contrato, porque eu joguei duro com... de uma coisa ou outra, ferir interesses, vamos dizer assim. Então teve muita coisa que pouca gente ficou sabendo. Mas eu acho que a gente podia ter tido mais imaginação para se comunicar com a população. Fazer chegar nossas intenções com mais clareza para as pessoas.
Especialmente na periferia.
É. A periferia, às vezes, entendia como uma coisa contra ela, coisas que eram a favor dela. Uhum. Aí, você, por exemplo, você diminuir a velocidade da marginal, para o cara que mora longe, né? Pouca gente no centro expandido pega a marginal. Mas o cara que mora no Grajaú, ou que mora em São Miguel, ele pega a marginal. Então, a gente tinha que ter explicado melhor para ele os ganhos que teria, sabe? E não essa loucura que foi feita de reverter uma decisão acertada, entendeu? É, quando você fiscaliza o trânsito, você não está pensando em arrecadar mais. Mas talvez a gente tivesse que ter feito uma campanha maior de conscientização. Uhum. Eu morei em Montreal, quando morria, eu fiquei um ano só, mas quando morreu uma criança perto da minha casa, passaram um abaixo assinado para botar radar. As pessoas usam a tecnologia para se proteger. Sim. Sabe? Não é, e a prefeitura não estava pensando em arrecadar mais ou menos. Pelo contrário, pô, você não vai arrecadar nada de multa, você vai ter lucro. Sabe por quê? Você vai gastar menos com saúde, menos com prótese, menos com órtese. É caríssimo. Em São Paulo, são 30 mil feridos no trânsito por ano. A fila da ortopedia em São Paulo é a maior fila do SUS. A maioria é vítima de trânsito, acidente de trânsito. As pessoas não têm ideia do que custa a violência no trânsito. Então,
as pessoas se trabalham com motocicletas, né?
Muita gente morre, pedestre, idosos pedestres atropelados, uhum. Jovens motociclistas atropelados. Né? Eu estou te falando, esse ano aumentou 75% a morte ciclista.
Isso e por que esses dados não são divulgados, hein? Porque parece que a CET parece que não está
divulgando. Mas agora nada é divulgado, né?
É uma instrução isso?
Você não consegue, hoje em dia, não está fácil você obter informação.
Uhum. Uhum. Né? Só para fazer o advogado do diabo, que eu, por exemplo, eu já dirigi um carro. Eu fiz uma curva para a direita e entrei na calçada. Essa é toda a minha carreira. Então, nem perto de saber dirigir, eu não sou... um motorista, mas quando uma pessoa que usa bastante o carro me fala que não vai deixar de usar o carro e de defender as pautas de quem usa carro, porque o transporte público não lhe é sedutor, eu não tenho um contra-argumento.
Eu tenho.
Quanto tempo vai faltar para a gente ter um transporte público que realmente seja...
Mas longe de mim pedir para as pessoas... Por exemplo, eu não tenho carro hoje, né? Eu abri mão do carro. Eu uso, por ordem, um pouco de bicicleta, um pouco mais de transporte público, mais do que de bicicleta, para ser honesto aqui. E uso bastante os aplicativos de transporte individual. Então, fiz uma conta, falei, pô, não vale a pena ter carro. Não quero ficar procurando estacionamento, não quero pagar IPVA, não quero nada disso, né? Não quero me preocupar. Quero poder trabalhar no carro, né? Então, enquanto às vezes eu estou me deslocando, eu estou com o laptop aberto, respondendo um e-mail, fazendo um paper, preparando uma aula. Então, para mim, ficou fácil assim, e o meu custo é menor. E eu vivo de salário, né? Eu tenho, para mim, quanto menos custo, melhor para mim.
Mas quando as pessoas reclamam que os corredores de ônibus, ah, isso está travando o trânsito e tal, eu acho que as pessoas têm que levar em consideração quem usa o ônibus. A dona Cida, que trabalha comigo há, sei lá, 15 anos, ela mora no extremo sul da cidade. Ela saía da Zona Oeste, demorava, sei lá, 3 horas e meia para chegar em casa, e hoje ela chega em uma hora. Ela adora o corredor de ônibus. Pois muita é. Gente usa o corredor de ônibus.
São 6 milhões. Isso é importante, né? Você democratizar as vias públicas de acordo com o modal, de acordo com a maneira como as pessoas... Não tem cabimento em nenhum lugar você ver um ônibus no trânsito.
Porque parado no trânsito.
Porque parado, sim, claro, no trânsito. Claro. Não faz sentido um ônibus estar no, sim, trânsito, entendeu?
Sem dúvida. Eu e o Matias, o que a gente mais usa é ônibus e vira e mexe.
Para pensar um segundo se faz sentido as pessoas que optaram por deixar o carro, ou porque não tem, né, ou porque não querem usar, ficarem no mesmo congestionamento dos carros. Uma regra tão simples quanto essa demorou um ano para as pessoas entenderem. Pô, eu ganhei capas de revista, assim, jocosas, ironizando as medidas que eu tomava. Só que agora a vergonha é deles, né? Não é minha. Porque quem fez o papel errado fui eu. Quer dizer, hoje você, tanto quanto possível, você não pode deixar um ônibus no congestionamento, pô. Porque senão você não vai estimular nunca as pessoas a... E olha, não tem trânsito em Paris? Paris tem a melhor rede de metrô do mundo, né? Uma das melhores. Nova York. Tem trânsito. E o trânsito de Paris é pior do que o de São Paulo. Ou seja, as pessoas não vão deixar de usar carro. Mesmo com o transporte público de Paris, tem cara que quer pegar carro. Tudo bem.
É uma opção.
É uma opção. Uhum. Mas eu não posso deixar de considerar as medidas que eu tenho que tomar para quem não quer fazer isso, entendeu? Se eu não tenho metrô, eu vou invadir a faixa, entendeu?
São Paulo porque, estaria melhor. Diga. Até porque 2/3 da população dependem do transporte público, né?
Então, São Paulo estaria melhor.
Não tem nenhuma opção.
Se as linhas de metrô não tivessem avançado e travaram por questões meio suspeitas, se a linha de metrô não tivesse já adiantada, que eu acho que é de um âmbito.
Vai ajudar, tudo ajuda, entendeu? Vai ajudar.
Ajuda. Por exemplo, quando a linha amarela inaugurou em 2011. O metrô de São Paulo, ele recebia 3 milhões de passageiros ao dia. Só com a linha amarela, que conectou justamente com a linha esmeralda da CPTM, que leva até o extremo sul com a linha 5 violeta, houve um aumento de 1 milhão de passageiros no metrô de São Paulo. Ou seja, representa 30% à época. Então, o metrô de São Paulo, ele já, as estações que vão ser inauguradas, elas já estão saturadas antes mesmo de abrirem.
É verdade. Não, a única coisa que me incomoda é esse monotrilho aí. Sabe?
É o monotrilho, que
eu acho uma
coisa que tá parado na Marginal Pinheiros.
Isso aí eu acho, não, eu acho pavoroso, inclusive.
É uma aberração mesmo.
Do ponto de vista urbanístico, né? Agora, tudo bem, é mais lento o metrô, é mais lento. Mas enquanto isso, você não toma providências na superfície... O mundo inteiro está tomando providências na superfície. O projeto mais importante hoje em Paris é o trem de superfície. Não é mais metrô. Porque não tem mais o que fazer de metrô. Eles estão atuando na superfície. Sim. Inclusive porque é muito mais agradável você circular na superfície.
Claro que
é. Opa,
porque você curte a cidade.
Como é que ficou o lance do plano piloto?
Do plano diretor?
Do plano diretor, desculpe.
Não, o plano diretor, ele... Assim, puta, esse negócio. Tem duas coisas que ninguém valoriza e que são talvez as coisas mais importantes que a gente deixou. Primeiro é a questão das finanças da cidade. Uhum. A cidade estava literalmente falida e, graças a uma renegociação exitosa com a União, nós hoje recebemos até o selo de bom pagador, grau de investimento de agência de risco a gente tem. Uhum. Então, primeiro, saneamento das finanças da cidade, um baita de um patrimônio. A segunda coisa é o plano diretor. O plano diretor foi premiado pela ONU e foi premiado pelo site mais importante do urbanismo no mundo, que é o ArchDaily. Dois prêmios internacionais por causa da ousadia do plano diretor. Porque o plano diretor diz assim, quer construir em São Paulo? Ótimo, bem-vindo. Só que você vai construir segundo as minhas regras. Porque você vai ajudar a cidade a se reequilibrar territorialmente. Porque mobilidade não é só transporte. Mobilidade é você aproximar a residência do posto de trabalho.
Uhum. Isso é muito isso mais... Isso é difícil de ter, hein?
Exatamente. E o plano diretor, ele aponta um desenvolvimento urbano de médio e longo prazo em que toda a construção civil vai ter que seguir regras, em que isso vai se tornar regra, vai se tornar mais frequente e não a exceção como é hoje. Então, por exemplo, você quer construir prédio alto em São Paulo? Você só vai poder fazê-lo onde tem transporte público de massa e não vai poder construir vaga de garagem à vontade. Por quê? Para inibir as pessoas, justamente. Quer morar perto do transporte público? Usa o transporte público. Ah, eu não quero. Tá bem. Você vai morar em prédios mais baixos, no miolo dos bairros, onde não tem transporte público, porque você é um usuário de carro. Então você vai mudando o jeito das pessoas, essa é a lógica que foi premiada. Então, o usuário do transporte público vai para perto do transporte público e, portanto, não pode ter duas, três, quatro vagas de garagem por apartamento. Quem quer usar carro vai para o miolo do bairro. Mas daí você não pode adensar muito. Por quê? Porque as vias não comportam tantos carros. Veja o que aconteceu no Itaim Bibi. Ruas estreitas e espigões altos. Ninguém se desloca. E falta de transporte público.
Trava.
Você trava. Então, o plano diretor é um pequeno ovo de Colombo. Sabe? É um achado do ponto de vista urbanístico. Ah, mas vai resolver de um ano para o outro? Não. São tendências de médio e longo prazo. Mas que se forem observadas, né, você tem que teimar, né? Nova York não nasceu Nova York. Nova York, no começo do século XIX, teve um cara visionário que desenhou Nova York. Falou, Nova York vai ser isso. E eles foram construindo Nova York. Você sabia que o aniversário do plano diretor de Nova York é celebrado? Tamanho respeito que eles têm pelo planejamento urbano inteligente. Agora, se a gente quiser, vamos rever porque é do Haddad, pronto. Começa a partidarizar o negócio e aí vai tudo por água abaixo. Porque isso não é partido, gente. Isso é uma cidade, sabe? É visão de futuro. Você tem que preservar o que uma administração fez. Agora eu ouço, vira e mexe notícia de que vão refazer o plano diretor. Pô, mas você vai refazer um negócio que foi premiado internacionalmente? Por quê?
Nem colocado em prática, enfim.
Não, tá sendo colocado em prática.
Mas ainda...
Todo dia eu vi uma...
Tá no início.
Tá no início. São tendências de médio prazo, longo prazo.
Teve uma experiência que você deve ter curtido muito. Quando o Public Enemy veio ao Brasil... para se apresentar num lugar que ninguém esperava que fosse ali, né? O Clube Tietê, né?
Fantástico aquilo.
O que foi aquilo? De que foi a ideia? E como é que você se sentiu ali?
Foi, bom, o Clube Tietê voltou para a prefeitura, né?
Incrível. Estava abandonado.
Tava abandonado e a gente resolveu fazer uma grande reforma e no clube e abrir como um parque. E aí a gente ficou pensando qual que seria a vocação daquele espaço. A gente entendeu que a gente tinha que recuperar a parte esportiva, mas tinha que fazer um gramadão. Um gramadão bem, né, assim, bem amplo. E ali, se eu não estou enganado, é um gramadão que dá para 20 mil pessoas.
Sim.
É grande pra caramba. E aí veio a história de que o Clube Tietê, nos seus primórdios, ele proibia a entrada de negros. Ele não admitia negros. Aí eu falei, pô, vamos fazer uma programação, entendeu? Que dialogue com isso. E aí veio a ideia de um cara lá, do programador da cultura lá, um cara muito legal. Falou, ah, meu, se você trouxer o Public Enemy pra cá, vai ser do caramba, né? Puta, eu falei, será que vem? Será que não vem? Será que é caro? Será que não? Pô, os caras, quando souberam da história, os caras
compraram a parada.
Compraram
na, lógico,
na hora.
Flavor Flav, Chuck e, D.
Puta, os caras são
muito são demais, são conhecer muito os legais. Caras.
Conheci.
Eles são muito legais.
São cara. Muito legais. Muito, muito humildes, assim, muito.
Sim.
Uma conversa fácil.
Ele pediu Guaraná.
Pediu Guaraná.
O Flavor Flav, a primeira vez que veio, 91.
Também é apaixonado por Guaraná.
Então, eles vieram, a primeira vez, eu fiquei com eles no camarim, assim, e eu lembro que eles ficaram apaixonados pelo Guaraná. O Flavor Flav, a cada música que acabava, ele pegava um litrão de Guaraná e gritava no microfone: Guaraná! Diz que ele levou Guaraná. Guaraná é refrigerante mesmo, levou, sim, Estados Unidos. Mas deve ter sido uma experiência incrível. Assim,
foi, foi um show bárbaro, foi. As pessoas estavam muito felizes naquele show.
Esse grupo simboliza muita coisa.
Não, mas,
Fight the Power, sabe?
É, pois é. E eu circulei ali pelo gramado durante o show.
Uhum.
Cara, era diferente.
Imagino.
Assim, a felicidade das pessoas era muito grande.
Eu imagino.
Era um presentão mesmo.
Foi um lance muito legal mesmo.
Foi muito lindo. Foi
muito bacana.
Foi dos momentos mais bonitos que eu vivi.
Isso não é de você tocar guitarra. Esse papo é esse.
Não, na verdade.
Fala aí, qual é o seu equipamento?
Não, eu toco um violãozinho bem. Né? Eu gosto de um violão. Uhum. Quando eu tenho tempo pra me dedicar, uhum, até que sai direito, assim. Sai bonitinho.
Você praticou desde a faculdade?
Eu toco desde garoto.
Então na faculdade isso era um instrumento de aproximação.
Sempre é, né? O violão, a música aproxima, né?
É verdade.
Mas então, quando eu tenho assim um tempinho assim, eu falo, bom, agora eu vou pegar 2 horas por dia aqui, treinar. Depois de uma semana, duas, tá saindo legal.
O que você toca?
Cara, eu toco um pouco de tudo, de verdade. Né? O meu filho, como toca bem mais que eu, ele acabou virando uma espécie de professor, assim.
É?
Então, quando eu me interesso por uma música... Outro dia ele estava tocando Vila Lobos, que era um negócio difícil de tocar.
Sim.
E eu fiquei meio fascinado com o estudo número 1. Uhum. Aí eu falei, porra, você consegue me ensinar esse troço? Gastamos um tempo lá e ele me ensinou. Aí eu fiquei viciado naquilo. Mas daí eu deixo de lado e falei, porra, o reggae do Gil é do caralho. Eu quero tocar Gil, né? A leitura do que o Gil fez do Bob Marley, que está aqui representado na parede. E aí ele me ensinou Bob Marley, né? Relido pelo Gil. Uhum. Então depende um pouco da fase que eu tô. Sabe? Beatles eu toco sempre, porque eu adoro, gosto muito.
Toca Kraftwerk também?
Não, aí eu não toco. Mas, enfim, depende um pouco do momento que eu tô. Eu toco bossa nova, toco samba, às vezes eu toco clássico. Mas assim, toco pra mim. Você entendeu? Eu tenho uma relação com o violão, assim, que é uma coisa que me relaxa. Eu chego em casa, eu esqueço os problemas e fica uma coisa boa, assim, né?
Ô Haddad, olhar um pouquinho pro futuro, já que a gente já falou bastante da cidade.
Sim.
Do que passou. Diga só lá, Matias.
Antes da gente passar pro... ainda falar da gestão da Haddad, eu queria fazer uma pergunta... Haddad, pois a oposição a você na esquerda criticou principalmente o fato da moradia ter sido uma pasta que, na visão de muitos, não teve uma devida atenção. E assim, fazendo uma analogia com o governo federal, eu vejo algo similar à reforma agrária. Eu queria que você falasse desses dois pontos, assim, que... no campo da esquerda, o governo PT, tanto a nível federal quanto municipal, ficaram muito aquém nessas duas áreas.
Olha, eu discordo um pouco, vou te explicar por quê. A minha gestão foi a que mais licenciou moradia popular na cidade. Sabe que o Minha Casa Minha Vida tem faixas de renda, né? Faixa 1, faixa 2 e faixa 3.
Uhum.
Nas três faixas, nós licenciamos 110 mil unidades. Pô, 110 mil unidades é uma cidade de 500 mil de habitantes, pra você ter uma ideia. Esse foi o legado que nós deixamos para a cidade. Se você perguntar para o movimento de moradia, todo o movimento de moradia me apoiou, todo ele, sem exceção. Poderia ter apoiado a Marta, poderia ter apoiado a Erundina, e apoiou a minha candidatura, porque viu o esforço. Nós fizemos um esforço enorme. Nós recepcionamos os prédios do INSS abandonados no centro com pagamento de dívida. Nós doamos terrenos para as entidades do movimento popular. Nós chamamos todo o empresariado do Minha Casa Minha Vida que não atuava em São Paulo. Empresas como MRV não atuavam em São Paulo. Encamp não atuava em São Paulo. A Cury atuava pouco em São Paulo. A Tenda, a Direcional. Estou citando grandes empresas do Minha Casa Minha Vida que não tinham atuação em São Paulo. Hoje todas estão aqui produzindo. Não é? E agora, a crítica, por que, que ela é feita? Engraçado como essa questão do simbólico, né? Vocês lembram quando o PP me apoiou? Todo mundo lembra, né? Porque o Maluf tirou aquela foto e tal.
Yeah.
E, na verdade, aquilo foi um acordo com o então ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro. E o acordo que eu fiz com o Agnaldo, né, foi o seguinte, olha, nós vamos apoiar o Minha Casa Minha Vida em São Paulo. Nós queremos um secretário alinhado com o Ministério das Cidades. Então foi esse o arranjo. E aí o pessoal fala, ah, mas como o secretário era do PP, não houve priorização. Ao contrário, a gente botou um secretário do PP lá para ter um alinhamento com o Ministério das Cidades. Né? Então, eu acho assim, pô, tem empreendimentos, meu, que estão acontecendo em São Paulo, que tudo pactuado durante a minha gestão, que está tirando, pô, dezenas de milhares de famílias de córrego, de área de risco. Tem empreendimento em São Paulo com 3.860 moradias, um empreendimento. Então, acho, relativizaria um pouco essa crítica. E assim, para não acreditar em mim, pergunta para os empresários do setor e para o movimento popular. Minha Casa Minha Vida é dividida em dois. O setor empresarial e o setor popular. Fala com as lideranças, eu conheço todas elas. Eu não vou me ofender se elas falarem que eu estou errado. Né? Fala com os empresários. E ninguém teve essa preocupação de ir atrás, sabe? Para saber o que de fato tinha acontecido.
É, que eu vi bastante críticas, por exemplo, em relação à ocupação Alcântara Machado, na Zona Leste.
Mas o que tem Alcântara?
Não, que tava aqui, no final da sua gestão estava passando por uma situação de risco lá.
O Alcântara é o seguinte, ali é um viaduto que foi tomado por algumas famílias, né? Não só por famílias, mas também tem um interesse ali de ponto de droga. Né? E a gente tentou colocar as famílias no Bolsa Aluguel, porque ali tinha risco de incêndio. E a gente não conseguiu fazer isso porque judicializaram a questão e a juíza ficou num impasse entre o que a prefeitura falava e o que o movimento falava. E a questão perdura até hoje. Mas eu tinha a intenção de tirar as famílias de lá mediante concessão do benefício. E isso foi visto por algumas pessoas como, ah, o Haddad tá, sabe, cara, não, embaixo de viaduto não dá para ficar. Tem uma criança, tem risco de incêndio. Então você tem que colocar num programa assistencial, nem que seja temporariamente, e quando você tiver produção, você aloca. Mas ali continua um risco. Ó, nós já estamos no mês 9, mas, e continua ali. E não convém manter as famílias ali, entendeu?
Além de lidar com isso, você teve que lidar também com o transporte público, né? As companhias de ônibus.
Sim.
Eu imagino que a briga não deve ter sido fácil, porque rola um poder ali, não rola?
Rola um poder, é difícil a negociação.
Meio maligno.
É um poder... meu empresário é empresário, ele quer aumentar a taxa de lucro dele.
É, ele quer.
Né? Ele quer.
É.
Né?
Como é que agora, foi para dialogar esse pessoal, hein? Para dialogar
então,
com eles.
Então, mas eles submeteram a algumas coisas que nunca tinha acontecido. Por exemplo, nós submetemos as empresas de ônibus a uma auditoria internacional, da Ernst & Young. Nunca tinham aceitado abrir as planilhas. Tiveram que submeter, né? O Tribunal de Contas, com base nisso, tomou uma série de medidas sancionatórias. Né? E assim vai se construindo, reconstruindo a relação que sempre foi tensa, mas que já mudou para melhor. Eu até vou fazer justiça aqui. A gestão da Marta promoveu uma mudança importante. importante de cultura na cidade, uhum. né? Com bilhete único Sim. e tudo mais. Então, ali foi um ponto de inflexão muito importante. Eu fazia parte da administração da Marta, da Secretaria de Finanças, e eu presenciei. Ela teve muita coragem de, sabe, de enfrentar e mudar o padrão de relação.
Bilhete único é um dos legados dela, né?
Eu considero...
O legado.
O legal, esse e o Céu são os dois legados principais. É verdade. Né? São marcas importantes desse nosso governo. E eu repito, não dá para comparar a situação de hoje com a de antes do bilhete único.
Não? E em relação à sua gestão no transporte também, eu vi muita crítica pelo Gilmar Tato ter assumido a pasta, né? Por ser um empresário do transporte.
O Gilmar é empresário? Não estou sabendo disso.
Não, que houve essa possibilidade do Gilmar Tato ter assumido a Secretaria de Transporte na sua gestão.
Não, o Gilmar ficou 4 anos trabalhando comigo.
Sim, mas que ele é ligado aos transportes, na Zona Sul. Não
tem ligação nenhuma. Tem muita lenda urbana, viu? Tem. Ele é um baita secretário, a pessoa que mais... O Gilmar seguramente é o cara que mais entende de transporte público na cidade de São Paulo. Mas seguramente. Tem ninguém, não tem pra quem. Entendeu? Eu sinceramente... Se tem uma coisa que eu tenho orgulho é do meu secretariado. Gente que podia estar no ministério fácil. Né? Tem toda a competência. Contei com o Xalita, com o Gilmar. O João Whittaker depois assumiu a Secretaria de Habitação no final do governo. O ministro Padilha na saúde. Pô, pessoas de... O Suplicy em direitos humanos.
Sim.
Gente de muita... lucidez. O Gilmar foi um grande secretário. E é o cara que mais entende de transporte na cidade de São Paulo. Fácil. Fácil. Fernando Melo Franco no urbanismo. Foi um bom secretariado.
Haddad, a gente sabe que o nome para a presidência do PT, para presidência do Brasil pelo PT é o Lula, mas também sabe que está acontecendo o diabo no Brasil, tudo muito dinâmico, ainda não é nada oficial. Quero saber... O quão disposto você está a ter o seu nome ali na urna. Não precisa ser exatamente para presidente, em alguma função ali. E, caso não você, e caso não o PT, e caso não a esquerda, qual nome do outro lado do viés, do espectro político, você consegue hoje ter mais diálogo? Assim, quem é um nome da direita, vamos frisar assim, que você consegue hoje enxergar uma possibilidade de debate legal à altura?
Olha, eu acho que tem dois candidatos que ocupam o mesmo lugar no espectro ideológico e que estão com um discurso muito destoante do que o país precisa. Estou falando do Bolsonaro e do Dória. Né? Acho que são duas pessoas que não estão contribuindo para construir um ambiente de superação. Então, eu diria que tirando os dois, eu acho a Marina uma pessoa respeitável, eu acho o Ciro Gomes respeitável, eu acho o Alckmin respeitável. São pessoas dialogáveis, né? São pessoas que você pode não concordar, eu não concordo, eu não gosto do governo do Geraldo em São Paulo, mas mantive com ele uma relação de muita cordialidade. Apesar de não curtir o governo dele, né? Como cidadão, eu não posso deixar de reconhecer que há diálogo, a tentativa de entendimento, a tentativa de fazer convergir, entendeu? Já no caso dos dois que eu citei, eu não vejo essa condição. Por quê? Porque alimentam sentimentos meio primitivos, entendeu? Nas pessoas.
Tá.
São pessoas que...
Sobre a urna, em 2018, sim, vai aparecer?
Sobre a urna é o seguinte, vamos ver como é que a coisa evolui. Eu tenho conversado com o presidente Lula, tenho conversado com o Luiz Marinho, que é o presidente do PT aqui do Estado, tenho estado com as bancadas, tenho circulado muito pelo país, estou aceitando muito convite para falar em universidade, estou bem na condição de professor.
Estou dando aula
na INSPER. Estou dando aula no INSPER, dei aula na USP esse ano. Estou feliz da vida com a minha vida profissional, está tudo em ordem. Mas eu entendo o momento que o país está vivendo e estou conversando com as pessoas.
Se você tivesse que falar assim, ah, eu quero exercer um novo cargo no executivo, você queria continuar seu trabalho em São Paulo, você preferia assumir o governo do estado ou juntar numa chapa lá para o governo federal?
Não, eu certamente queria ser prefeito de São Paulo.
Ah, eu sabia que você respondia isso, ainda bem.
Não. Certamente. Não, isso aí com certeza. Eu queria.
É isso que eu queria ouvir.
Prefeito por mais 4 anos. Uhum. Queria muito. Muito. Ainda não.
Mas isso é possível.
Ainda não consegui.
Mas isso é possível, não é, Fernando?
Desvencilhar disso. É, agora, sei lá, se o Lula ganhar a eleição e me chamar lá para ser ministro, vou. Entendeu?
Da educação de novo?
Ou da educação. Pra educação de novo? É que da educação não vou conseguir fazer o que eu fiz da primeira vez, porque foi um, né, foi um quase um milagre aquilo que aconteceu. Foi realmente um momento glorioso, assim, da expansão das oportunidades e tal. Mas eu gosto de um desafio, assim. Gosto de pegar um negócio que está meio torto, assim, na rua.
O Haddad,
arrumada nas coisas.
Duas perguntas em uma aqui sobre o mesmo tema, de dois ouvintes distintos. O Luciano Queiroz pergunta qual é a sua perspectiva para a renovação política que está acontecendo com o surgimento de movimentos como Bancada Ativista e Acredito. Ele também pergunta se você acha que teremos renovação. E o Felipe Prado Almeida pergunta como você encara as críticas ao lulismo por parte da esquerda e qual é o caminho para a renovação da esquerda.
Olha, eu entendo as críticas ao lulismo, né? Porque, no Brasil, você tem que ver o seguinte, quais são as condições concretas de mudança real? Porque o Lula, você vai falar, o Lula conciliou, o Lula... É verdade, até pelo tipo do Lula. O Lula é um sindicalista, uma pessoa forjada no movimento sindical. Qual é a característica de pessoas do movimento sindical? Eles sabem exatamente o que diferencia o patrão do empregado, mas eles buscam participar dos resultados da empresa. Eu acho que o Lula tentou explicar para o empresariado brasileiro era o seguinte, ó, vocês estão há 500 anos ganhando sozinho. Vocês vão ganhar agora, mas nós vamos ganhar um pouco também. Sabe? Foi uma tentativa de conciliação nesse sentido. Dizer, olha, 500 anos ganhando sozinho não vai fazer o país progredir. Vocês vão ter que aprender a dividir um pouco dos ganhos com o trabalhador. E foi efetivamente o que aconteceu durante o governo dele. O empresário ganhou pra caramba, por isso que ele fala que é um bando de mal agradecidos, porque é verdade, eles ganharam pra caramba. Mas o trabalhador também viu a cor do dinheiro, viu a comida na mesa, viu o eletrodoméstico, viu o filho na faculdade, viu... É, sabe, começou a fazer turismo pelo país, às vezes pro exterior, porra, mudou, né, um pouco. Daí as pessoas, ah, isso é muito limitado. É muito limitado. Mas para as condições brasileiras foi um avanço. Né? E o próprio Lula está aí, né, em caravana pelo país, dizendo que se voltar vai fazer mais. Quer fazer diferente. Quer talvez apertar uns parafusos que ele deixou frouxo. Do tipo. Teve muita coisa, pô. Reforma política a gente não fez.
Não.
Reforma tributária, a gente sabe que quem paga imposto no Brasil é o pobre, e a gente não mexeu nisso.
Questão de mídia.
A questão da concentração da propriedade. Eu gosto de falar de concentração da propriedade que todo mundo entende. Você fala de mídia, cara, você vai censurar? Não, ao contrário, nós já somos censurados. Nós somos censurados por um oligopólio, pô. Né? Então você tem que desconcentrar a propriedade da mídia. Para que mais vozes possam falar. Então, tudo isso são insuficiências de um governo, né? Que são corretas. Agora, renovar a esquerda. Renovar a esquerda é fazer a crítica, mas também apresentar novas formas de participação política transformadoras. Porque a gente tem que protestar, mas também tem que fazer. Não estamos num país rico que a gente pode só protestar. Entendeu? Na Suíça é só protesta que está bom. Aqui tem que construir o país. Né? É, tem tarefas a cumprir aqui, né? Inacabadas.
Em 2013, começo de gestão do Haddad, os protestos de junho, né? Primeiro Sim. semestre, mal
completado.
Mal sabíamos ali o que seria da gestão e tudo mais, aconteceu. é, tudo aquilo, né? Primeiro aqui em São Paulo, por causa dos tais 20 centavos, 20 que hoje centavos. Já subiram tão mais do que 20 centavos.
Sim.
E que depois chegaram em Brasília, literalmente, né? As pessoas ocuparam ali. Enfim, é, dá para dizer que aquele começo de gestão, você, o seu nome ainda não era forte, do ponto de vista assim, a gente não. As coisas que você implementou ainda não estavam efetivamente implementadas. Dá para dizer que aquele foi o momento mais difícil da sua gestão?
Ah, com certeza, né? Porque aquilo marcou o mandato, né? Não tem como evitar. E para mim foi uma surpresa. Porque eu vinha de Brasília tão animado com o que eu tinha feito na educação, que eu achava que eu tinha, perante a juventude, algum capital político, alguma autoridade política, em função de uma trajetória que já não era tão, né, tão pequena, né? Uma trajetória já longa, de, sei lá, 12 anos de trabalho, né? 7 como ministro da Educação, quer dizer, um legado, né? Mas, para minha surpresa, essas coisas evaporam, sabe? É engraçado isso, né? No meu tempo, a trajetória das pessoas dava a elas uma condição que hoje não dá mais. Hoje a reputação de uma pessoa pode virar pó num dia e ela nunca mais se recuperar. Num dia. Você dedicou 30 anos da tua vida ao Brasil. Um dia aconteceu uma coisa, sei lá, às vezes uma palavra que você falou. A velocidade da comunicação é tanta e a intensidade é tanta que você simplesmente faz evaporar o trabalho que uma pessoa fez. Então hoje o cuidado que você tem que tomar é 10 vezes maior do que o que se tinha que tomar no meu tempo de faculdade, por exemplo.
Isso serve para o político e serve para o jornalista
você
também.
Você imagina, você recebia... várias profissões estão nessa situação. A gente recebia as pessoas, os exilados da ditadura, a gente nem conhecia porque a gente era jovem. Eu nasci em 63.
Você foi da Libelu.
Não, fui não.
Foi da Libelu?
Não.
Mas foi
próximo.
Convergência?
Não, a Libelu, o primeiro movimento político que eu fiz era de um racha da Libelu.
Ah.
É, só para você ter uma ideia da graça do negócio, a gente pegou. Na verdade, sabe o Eugênio Butti, o jornalista?
Sim.
Ele pegou o D do The New York Times, juntou com o Právida, e a gente lançou um movimento que chamava The Právida. E era.
Jovens.
E tinha tudo a ver com o que a gente achava, que era uma balaquice aquela polaridade União Soviética e Estados Unidos. E o que a gente queria era uma coisa sexual, né? Uma coisa trans, né? De erótica mesmo, né? Uma coisa de vibrante, uma coisa pra cima. E o The Právida foi a minha iniciação, vamos dizer assim, política, né? Mas por que você perguntou disso?
Você não saía assim, gritando, me bate, me chuta, sou liberdade não. De luta. Lembra dessa? Lembra? Saía jogando Miguelitos pela rua.
É, então, eu nunca fui nem stalinista, nem trotskista, nem... Nunca, eu fui do Deprávida. Foi ali que foi a o começo da minha vida pública, vamos dizer assim. Me tornei presidente do 11 de agosto depois.
Você foi presidente do Centro Acadêmico.
Do Centro Acadêmico,
Em tempos de quem manda no resultado da política, o Roger Stone lá nos Estados Unidos, o cara que elegeu Trump, que elegeu a maioria dos presidentes republicanos, e conseguiu eleger o Trump, né? Eu fico pensando nesse lance do Roger Stone, que é a desinformação, né? Às vezes é mais bem sucedida a desinformação do que você expor o seu ponto de vista, você mostrar quem você é. É melhor eu não mostrar quem eu sou e tentar confundir o que o meu oponente é. Você acha que isso foi determinante para essa última eleição na prefeitura?
Olha, tem uma coisa nova aí de rede social. Eu até, você citou meu texto na Piauí, em que eu trato um pouco disso, né? A rede social, ela tem uma lógica por trás dela que faz você se tornar uma espécie de sequência binária de likes. E don't like, sabe, uma coisa assim? Você vira tudo. Você vira um algoritmo dentro da rede. E o que te chega? Te chega de uma forma a fazer você se revelar. Essa expressão Black Mirror é do caramba. Sabe por quê? Porque, na verdade, o computador está virando um espelho preto, por meio do qual quem está atrás do espelho está te identificando para te oferecer produto, para te oferecer ideias. Então, a interação, ela não é o fim da internet. O fim da internet é, por meio da interação, identificar o sujeito. Saber o que ele quer, o que ele gosta, quais são suas preferências. Percebe? É um modelo de negócio da internet. Por isso que todo mundo acaba entrando em bolhas identitárias. Então você não interage tanto quanto você deveria. Você acaba... E você começa a receber mensagens com base nos, na sua navegação. De acordo com a sua navegação, você recebe um tipo de comunicação. Então, a possibilidade de manipulação disso é enorme.
Sim.
Sabe, o dinheiro pode... Pode não, já está fazendo isso. O dinheiro está entrando na internet de um jeito que quem tem dinheiro faz a mensagem chegar de um jeito para o receptor sob encomenda. Quase que sob encomenda. Tem essa análise que foi feita da atuação da Cambridge Analytica na eleição do Trump, que mostra como é que eles usaram as ferramentas de rede social para fazer chegar, inclusive, mensagens contraditórias para públicos diferentes, com o mesmo objetivo de angariar apoio para o Trump.
Uhum.
Então nós temos que entender melhor esse negócio. Esse negócio não é uma coisa simples, né?
Alguém tá lidando bem com isso, né? Alguém tá lidando bem com isso.
O Google e o Facebook estão, né? Porque vendem esse serviço. Eles vendem esse serviço. E é um serviço absolutamente customizado. Né? Fala, Thunder, o que você quer? Você quer se eleger vereador? Como? Com que banda? Você faz chegar a comunicação certa para a pessoa certa. Quase que sob encomenda. É tailor-made. É sob encomenda para aquela pessoa.
Uhum.
Então, vai fazer o horário eleitoral gratuito parecer uma piada. Porque o horário eleitoral gratuito é uma mensagem para todo mundo. E no Facebook você pode ter 1000 mensagens para 1000 públicos diferentes.
Sim.
E ninguém vai cobrar coerência. Porque é fragmentado mesmo.
Você não ouve nem lê o contraditório, né?
Você não tem contraditório.
Então, perde a referência.
Você perde a referência. Então, os riscos são muito grandes, né? Do dinheiro se apropriar da comunicação. Né? Vai parecer, a indústria cultural vai parecer coisa de criança, perto do que está acontecendo hoje. A gente tinha, lembra na época do Adorno, do Horkheimer, que todo mundo falava, puto, o rádio vai dominar o mundo, a TV vai dominar o mundo, e de fato dominaram. Mas, pô, rede social hoje é a enésima potência disso. Porque você chega no indivíduo, você chega com uma mensagem para um indivíduo, coisa que a TV não consegue fazer.
E o indivíduo emite a mensagem.
Pois é. É um por um, entende? É um negócio muito poderoso.
Então a solução é entrar numa de Mr. Robot, é isso? Sabe o seriado Mr. Robot?
Não.
Ah, então eu vou recomendar que você assista.
Que é o que rola com...
Mr. Robot, ele é um grande hacker. Ele fala assim, ah, quer saber? Vou zoar o sistema financeiro.
E pronto.
E ele leva à falência todos os grandes bancos. Ricardinho sabe do que eu estou falando, né, Ricardinho? A gente vai fazer a revolução, Ricardinho?
Eu quero.
Vamos fazer a revolução, cara? Vamos fazer? Vamos fazer? Eu estou pronto. Isso, vamos fazer a revolução.
Você sabe que a cultura vai ter um papel cada vez mais importante em qualquer projeto emancipatório. Porque a educação estética, ela te blinda de algumas mensagens. Se você tem uma boa educação musical, se você tem uma sensibilidade trabalhada, você pode, por mecanismos desse tipo, blindar as pessoas, pelo menos daquilo que tem de pior na internet.
Sim.
Né?
Sim.
Então, eu sou daqueles que acham que a cultura vai ter um papel cada vez mais proeminente a cumprir. Porque você não vai conseguir, pela educação só, resolver esse problema. A escola não vai resolver esse problema. Tem que ter mais que isso.
Uhum.
Tem que ter um trabalho de sensibilidade mesmo. para a pessoa conseguir se afastar daquilo que tem uma energia ruim mesmo. E perceber isso pela estética da coisa, sabe?
Estamos a caminho, você acha?
Olha, veja nessa crise, o que, que de bom apareceu na crise? A arte.
É.
Não teve mais nada de bom. Não tem nada de bom acontecendo no Brasil. Só tem isso. Sabe, tem uma movimentação no mundo artístico, no teatro, na música. Está acontecendo.
No cinema.
Está acontecendo uma coisa no campo da cultura que é onde está a semente de alguma esperança. Assim. Né, você recuperou um protagonismo importante da cultura e da arte no Brasil. E é só. Porque não estou vendo da parte dos partidos, da parte das instituições, eu não estou vendo nenhum movimento regenerador. Mas na arte você tem alguma coisa.
Eu vejo isso.
Eu também sinto
eu
isso.
Eu sinto isso. Eu acho que tento fazer parte disso. A gente aqui também na Central 3 tenta fazer isso.
A gente tenta e também comemora que muita cabeça se manteve conservada. E sempre que a gente ouve, por exemplo, um Gilberto Gil falar, um Caetano Veloso falar, esses caras continuam entendendo, continuam olhando o Brasil de um ângulo legal, que mostra que realmente a arte conseguiu escapar sem ferimentos mortais aí, de momentos onde ela poderia muito bem ter sido ferida de morte aqui nesse país.
Estamos prestes a quebrar o recorde de duração do nosso podcast.
Prestes.
Estamos... Era para ser uma hora de podcast, já estamos em 1h25. Então exatamente. A gente vai ter que encerrar esse podcast. Eu queria marcar uma nova reunião aqui com o Fernando, porque o papo é muito bom. A gente tinha muito mais para falar contigo. Eu tenho aqui duas laudas que eu preparei. Metade eu consegui falar, o resto vai ficar para o outro dia. Fernando, tem algum recado que você queria dar aí pro pessoal?
Não, só bom demais conversar com vocês.
Você faz as suas redes sociais? Você escreve no seu Twitter? Eventualmente?
Em geral eu escrevo. Uhum. Né? Às vezes o Frederico Assis, que é um amigo, liga e fala, vamos fazer tal coisa, sugere uma pauta.
Ações.
Mas em geral, primeiro eu valido o texto, então é texto meu.
Certo.
E às vezes eu discuto uma outra pessoa, o conteúdo, assim, precisa ver a pertinência de falar daquele tema.
Haddad Fernando. Haddad _ Fernando.
Esse é o Twitter.
No Twitter.
No Facebook é Fernando Haddad.
E no Instagram?
No Instagram não tem ainda.
Se tiver, é fake.
Vamos ver isso.
O que tem assim, eu não sei se é.
Tem sim, no
Fernando
Instagram.
Haddad oficial, uma coisa
tem,
assim.
Eu acho que tem um Haddad Fernando ali.
É, mas o Haddad Fernando não sou eu. Não sou eu que alimento. Não sei.
E como você lida com seus fakes?
Cara, eu não acompanho muitas coisas.
Assim. Tem o Haddad tranquilão, né?
Tem o Haddad tranquilão. O Haddad tranquilão, às vezes eu visito, acho bem divertido.
Ele é legal. Gosto dele. O Léo. Gente finíssima. Ele que me apresentou a você, inclusive.
Léo e o Pedro.
Nós vamos, ficando por aqui então, queria agradecer. Sim. Ricardo Kryptonita, o maior inimigo do Super-Homem. Aliás, por que inimigo do Super-Homem? Porque o Super-Homem representa o poder.
Imperialismo.
O imperialismo. É isso aí, Ricardinho. Matias, obrigado, meu velho.
Tamo junto.
Mais uma, grande Matias. Leandro. Você
valeu,
sabe, né?
Valeu, parceiro.
Tá ligado. Semana que vem a gente tá aqui de novo.
Tamo aqui de volta.
Fernando, muito obrigado por você.
Super bom. Conta valeu. Comigo aqui de volta.
Amanhã isso aqui vira podcast, hein, pessoal?
Sim, senhor.
Ó, é a modernidade do rádio. Que legal. Então, até a semana que vem. Obrigado a todos.